A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Entrevista. O conhecimento perto de você.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Elissandra Batista e a partir de agora você me acompanha em mais uma edição do programa UFPA Entrevista. Hoje vamos falar sobre agroecologia e as consequências para esse sistema com o uso de agrotóxicos. E para conversar com a gente sobre esse tema, eu recebo hoje aqui a pesquisadora Tatiana Deane de Abreu Sá. Muito bem-vinda! Doutora Tatiana, a doutora Tatiana, ela é graduada em agronomia, tem doutorado em biologia vegetal, é pesquisadora da empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa Amazônia Oriental, onde trabalha com agroecologia e também desenvolve estudos nas áreas de agronomia com ênfase em agrometeorologia e biofísica vegetal, principalmente nos seguintes temas: vegetação secundária, capoeira, sistemas agroflorestais, Amazônia, sistemas alternativos à queimada, agroecologia e bioclimatologia animal. Bem-vinda mais uma vez aqui à Rádio Web. Muito obrigada pela sua presença. E para a gente começar, já que a senhora trabalha atualmente especialmente com agroecologia, eu queria que a senhora explicasse o que é esse conceito.
Agroecologia, ela é uma ciência, uma prática e um movimento. E ela trabalha justamente com formas de se reduzir a dependência de insumos externos, né, a propriedade, trabalha muito a noção e a importância da diversidade, da biodiversidade na produção. E justamente, né, no caso dos agrotóxicos, ela busca processos de transição para reduzir o uso de agrotóxicos ou substituí-los por outros produtos construídos, na realidade, a partir de recursos locais ou rearranjo de sistemas de produção que reduzem o potencial de ataque de insetos, de fungos e outros patógenos, né? E assim, mantendo uma maior diversidade tanto das espécies vegetais como animais e a diversidade dentro da própria espécie, com cultivares ou variedades diferentes, leva a reduzir a necessidade de agrotóxicos ou até mesmo de produtos que não sejam agrotóxicos, mas que se prestem para reduzir essa incidência.
Agora, doutora Tatiana, a partir de quando esse conceito começa a virar essa ciência, esse movimento, essa luta que a senhora explicou?
Ela, na realidade, se você olhar a prática dela, é uma prática bastante presente em populações tradicionais, em povos, alguns povos indígenas, populações tradicionais, e ela, gradativamente, ela foi sendo percebida e trabalhada do ponto de vista conceitual pela ciência, principalmente a partir do século passado e mais especificamente a partir dos anos 70. E aqui no Brasil ela começou fortemente com movimentos voltados à agricultura alternativa, movimentos ligados a cursos de agronomia e nas comunidades eclesiásticas de base, justamente congregando grupos preocupados já na década de 70, 80, com os rumos que estavam tomando a agricultura tradicional, a agricultura convencional, principalmente a partir do advento da Revolução Verde, principalmente a partir depois da Segunda Guerra, nos anos 60, principalmente. E aquela preocupação foi orientando justamente grupos de procurar outros caminhos, né, que reduzissem a necessidade desses insumos externos, não apenas os agrotóxicos, mas também fertilizantes químicos, né, que além de terem problemas se exageradamente utilizados, terem problemas de sustentabilidade do uso do solo e da água, eles são caríssimos, né, para o produtor e são também ligados a grandes cartéis internacionais que detêm essa produção e inviabilizam justamente uma produção, principalmente para os segmentos da agricultura familiar.
Agora, Tatiana, na contramão dessa corrente, né, em busca dessa agricultura mais sustentável ecologicamente falando, para a saúde, para o meio ambiente, a gente tem hoje em votação no Congresso o projeto de lei 629902, o chamado pacote do veneno, né, que se refere a mudanças na fiscalização e controle de agrotóxicos no Brasil. É um retrocesso, né? Quais os riscos desse projeto?
É difícil de aquilatar, porque, na realidade, é um conjunto de vários projetos, né? Ele vem tramitando há bastante tempo, né? /2002, né? E ele, na realidade, é um conjunto de projetos, e você analisar a periculosidade que ele traz. Por exemplo, hoje em dia, qualquer produto para ser liberado no Brasil, Brasil, ele passa por três ministérios: o Ministério da Agricultura, o do Meio Ambiente através do IBAMA e o da Saúde através da Anvisa. Ele, na realidade, ele vai tornar necessário só passagem pelo Ministério da Agricultura, retirando, inclusive, o poder de análise da própria Anvisa, né? Outra coisa também que é extremamente preocupante é que ele tem um potencial de afetar para além do nosso território, porque, na realidade, ele trata também de uma situação da produção desses agrotóxicos no Brasil e a venda desses agrotóxicos a serem produzidos no Brasil para outros países que não necessariamente têm uma legislação minimamente preocupada com a saúde e o meio ambiente, né? Então, a gente está vendo manifestações bastante fortes. Tem instituições que já vêm trabalhando fortemente. Uma delas é a AbrasAssociação Brasileira de Saúde Coletiva, né? Que já lançou um conjunto de três dossiês, inclusive esse último dossiê dedicado exclusivamente à SPL, né? E extremamente informativo para o público em geral. O Instituto do Câncer também, o INCA, né? Instituto do Câncer. Esse Instituto do Câncer fez um documento bastante forte alertando sobre essas questões. E mais recentemente, o Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU fez uma advertência. Cinco pessoas, componentes desse comissariado, entregaram para a pessoa de Itamaraty, a embaixadora que está à frente desse tema, entregaram um documento alertando dos impactos seríssimos que pode causar a questão ambiental, né? A questão da água, direitos humanos, o direito à água.
Direito a viver, né?
Direito à vida, o direito à água, o direito a saneamento. Então, são coisas extremamente fortes e que a cada dia você vai vendo. E outra forma é a própria maneira como o projeto está sendo votado, né? Que também preocupa sobremaneira. A última votação, que foi uma aprovação na comissão especial, né? Ainda vai para a plenária depois, houve toda uma questão de retirada da presença de pessoas que pudessem acompanhar a votação. Inclusive, até os assessores dos deputados só permitiram dois assessores por partido.
E, para piorar, foi aprovado também, né, um projeto de lei que restringe a venda direta de produtos orgânicos para o consumidor, não é isso?
Houve uma polêmica na redação desse projeto. Ele tem uma série de outras implicações, mas, na realidade, nesse caso específico, ele praticamente diz o que já estava escrito, né? Quer dizer, que tipo de... Para você vender instâncias como supermercados e outros, você tem que ter uma certa documentação, que na realidade isso não mudou. Mas esse projeto em si, ele tem uma série de outras implicações que realmente vão reduzir o potencial de venda dos agricultores orgânicos, principalmente agroecológicos.
Agora, com tanto movimento contrário, né, com todos os riscos que isso traz para a saúde, para o meio ambiente, para os pequenos agricultores, para a subsistência desses pequenos agricultores, para a agricultura familiar, para a agroecologia, que quem utiliza de agroecologia, indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais, isso é um impacto muito grande. Com tudo isso, por quê? O que está por trás disso tudo?
Isso daí são, na realidade, lobbies de grandes empresas, né? Então, são grandes empresas que detêm as patentes e a venda desses produtos. Por exemplo, vários desses produtos estão sendo proibidos em outros países e eles tiveram um investimento muito grande quanto a essas moléculas que são parte desses produtos e, de uma certa forma, eles encontraram um país como o Brasil, com a dimensão que tem, com a agricultura que tem, que topa fazer o jogo deles, é um prato cheio, porque, na realidade, eles vão compensar a perda de alguns mercados em países que já baniram alguns desses produtos e vão começar a investir aqui, inclusive, na fabricação também, né? Então, a gente está, como eu falei, o problema transcende o país, né? Eles vão se instalar aqui para produzir para fora também. E a outra questão é que não se restringe ao pessoal do campo, atinge muito o pessoal da cidade através da alimentação e não apenas atinge as gerações atuais. Existem vários impactos sobre a má formação de fetos, né, de crianças, e infelizmente nosso país vizinho, a Argentina, é um palco, é um laboratório a céu aberto dessa situação. A Argentina abriu mais do que o Brasil até nos anos recentes. Existem regiões de lá onde problemas congênitos terríveis associados a agrotóxicos.
E a gente não precisa ir muito longe. A gente está vivendo, no momento, o índice alarmante de doenças, né? Que as pessoas... Diabetes, cânceres, né? De estômago e tantos outros tipos de câncer que a gente sabe que tem tudo a ver, sim, com a alimentação, não,
claro,
é?
Claro. A grande questão que está acontecendo também é o nível... de denúncia disso, né? Nós temos aqui, desde o final de 2014, um Fórum Estadual de Combate aos Impactos Causados pelos Agrotóxicos, que é uma iniciativa dos Ministérios Públicos, né? E na última reunião, a gente ouviu um relato da Secretaria Estadual de Saúde, que de uma certa forma está tentando atingir os 144 municípios do estado, e já chegou a esses municípios com subsídios para conscientização, mas infelizmente só 60 municípios têm notificações já contundentes, né? E alguns municípios que têm muita reclamação do impacto da aplicação de agrotóxico, inclusive via aérea, como é o caso de Belterra, a produção de soja está usando intensamente, outros municípios, nem consta da lista. Tomé-Açu também, por exemplo, é sabido que há uma aplicação maciça em várias áreas, né? Não existe nenhuma notificação. Ou seja, há uma necessidade muito grande de conscientizar a população rural e urbana desses problemas. A gente tem visto situações bem críticas em várias queixas da questão da aplicação aérea, mas também da aplicação superficial. Pessoas que não têm condição mais de produzir algumas culturas na sua propriedade em função dessa contaminação. Outro impacto extremamente alarmante é o impacto sobre os insetos polinizadores, em especial as abelhas, que está preocupando mundialmente, aqui também está ocorrendo, né? E é sabido que se nós tivermos um impacto muito alto nas abelhas, considerando que elas promovem a polinização da grande parte de culturas, culturas extremamente importantes do ponto de vista alimentar, nós vamos ter uma situação realmente séria a nível mundial.
Esse projeto de lei 6299/2002, ele é chamado de pacote do veneno, né? Porque ele vai liberar o uso indiscriminado de agrotóxicos, né? Agora, o que de fato inclui nesses agrotóxicos para esse pacote ser chamado de pacote do veneno? O que isso de fato vai atingir na agricultura e no uso desses alimentos que são produzidos com esses agrotóxicos?
Essa palavra agrotóxico, ela engloba um número bastante grande de produtos, né? Cada qual com a sua característica. Então, você tem alguns que já foram claramente definidos como cancerígenos. Tem outros que são ligados ao sistema motor, sistema cognitivo. Por exemplo, uma coisa que está surgindo muito é depressão e suicídio. Tem aumentado drasticamente em áreas, né? Tem pessoas também, existem vários filmes, depoimentos, reportagens e vários vídeos extremamente informativos com depoimento de pessoas que estavam aplicando esses defensivos e começaram, de repente, desmaiaram e depois não conseguiram mais andar ou andar com dificuldade devido à questão neurológica, né? Então vai depender muito do tipo de...
Do produto, e são vários.
Assim como está essa luta de uma bancada absurdamente em favor desta PL, né? Existe uma luta grande para o Plano Nacional justamente voltado à preocupação com os agrotóxicos, né? O PNARA, que tem sido protelado e ainda não foi regulamentado, né? Então, de um lado, nós temos essa dificuldade de barrar este conjunto de projetos, né, nesse PL, que claramente traz um risco grande para a população, e, por outro lado, há uma dificuldade muito grande de tramitar e ser regulamentada um instrumento que daria muito mais segurança a essa iniciativa, essa questão do uso de produtos para reduzir o impacto justamente de pragas e doenças. Por outro lado, nós temos a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, né, que foi uma vitória justamente dos movimentos ligados à agroecologia, principalmente a Associação Brasileira de Agroecologia e a Articulação Nacional de Agroecologia, que, na realidade, está numa situação de instabilidade, que não se sabe em que medida ela vai conseguir. O plano atual, o segundo Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, está vigente, mas tem havido, inclusive, dificuldade da realização questão das reuniões das comissões. Na última reunião, houve um problema sério, inclusive, de impedimento de representantes de grupos indígenas participarem da reunião.
Agora, a gente não consegue entender, assim, como cidadã, né, como é que, com tantos riscos, com tantas consequências maléficas para a saúde, para o meio ambiente, tem um grupo de representantes do povo, né, que foi eleito pelo povo no Congresso, tentando aprovar algo que vai ser tão maléfico para a sociedade, para a população, né? Tudo isso é em nome do mercado mesmo.
Em nome justamente dessas empresas que, na realidade, monopolizam esses produtos. E, na realidade, você vê hoje em dia, né? Por exemplo, se você tem a produção, algumas culturas, né? Como soja, como arroz, que já tem no mercado, e como milho, principalmente soja, milho, existe um contingente bastante grande de materiais transgênicos. Esses transgênicos, para produzir, em geral, eles são associados a um pacote de produtos que garante uma alta produtividade desde que você utilize esse conjunto de produtos. Vários desses produtos são produtos classificados como agrotóxicos. Então, se você imagina que, principalmente, quem usa mais isso são os grandes produtores, né? Essa área plantada com transgênicos ter aumentado drasticamente, isso leva a uma progressão bastante grande no uso. O que acontece? Havia uma expectativa de que a produção com esses transgênicos fosse mais sustentável. Está sendo demonstrado que há uma resposta, após algum tempo, de resistência a esses produtos. Ou seja, as espécies de patógenos vão se adaptando a esses produtos e há uma necessidade de criação de novos produtos ou aumentar as doses. Então, o que está acontecendo é que, em muitos casos, as doses estão sendo aumentadas ou se procura um produto mais forte, né? E a busca justamente de novos produtos está muito nessa linha.
E o que a população precisa de fato fazer, né? Já que quem está no Congresso está lá porque o povo elegeu e está no Congresso. E estão lá, teoricamente, para legislar, claro, em bem da população. Então, o que a população que está se sentindo lesada nesse momento, infelizmente, é um assunto que não chega, né, para todas as pessoas se informarem, terem conhecimento do que isso realmente vai impactar na vida delas, para se movimentarem e participarem, porque já tem muitos movimentos nessa luta, né? Só que a população precisa se interagir mais, se engajar mais.
Eu acho o seguinte, existem várias formas de participar e de tentar intervir nisso. Uma seria entender quem são esses parlamentares que estão apoiando, né? Qual a relação deles com esses grupos de interesse, né? Isso num nível. E, a partir daí, procurar justamente quem são os parlamentares que estão do outro lado, lutando contra esse pacote e tentar justamente dar força para esses segmentos que estão. E os que não conseguiram ser parlamentares nesse período agora, mas que vinham trabalhando nessa linha, e tentar ver se estimula de votar na próxima eleição. E, por outro lado, também identificar quais as formas de produzir evitando esses produtos, que seriam a produção orgânica e agroecológica, quem apoia, quais são as instituições que estão trabalhando nisso, onde existem feiras, onde existe esse tipo de produto, e buscar as pessoas também produzirem os seus alimentos, né? Você tem uma série de alimentos, você, principalmente se mora numa casa, vários produtos você pode ter uma horta pequena na sua casa. Uma das questões sérias é essa daí, encurtamento da produção, da distância entre o produtor e o consumidor. Com isso você reduz, inclusive, aplicações de alguns produtos para conservação. E você reduz, por exemplo, em casos de desabastecimento, como é o problema de interrupção de pontes, estradas, existem regiões que ficam sem alimento. Por quê? Depende exclusivamente do que a gente chama de alimentos quilométricos, que levam vários quilômetros para chegar. Às vezes vêm de outro país. A outra questão é o que a gente sempre está comentando, que comer é um ato político cada vez mais. Quando você vai optar por algum produto, você tem que pensar além da cara daquele produto, da marca do produto, você tem que entender como é que ele está sendo feito. do ponto de vista ambiental, social, né? Vem de trabalho escravo, vem, tá com muito agrotóxico, qual a pegada de carbono dele? É um alimento quilométrico? Por exemplo, ano atrasado, eu fui no supermercado e vi um pato da Nigéria. Com tanto pato por aqui, que eu vou comprar um pato, que eu não sei se foi de trabalho escravo, a forma como foi criado, né? Então a gente tem que ter essa consciência e tentar fazer novas formas de relação produtor e consumidor, que a gente já está com alguns casos aqui, que é muito interessante, são os grupos de consumo, onde você se compromete com grupos de produtores, em geral orgânicos, ou de agricultores familiares, e aqueles produtores já têm certeza que vão ter aquela compra semanalmente. E aí você passa a poder ter uma relação de confiança entre esses dois segmentos, e sempre são produtores das cercanias da cidade.
Só que fica agora um pouco mais difícil, né? Porque a gente vive num mundo de correria, esse mundo contemporâneo. Tudo é uma velocidade. A gente é induzido por esse sistema capitalista a viver nessa correria do dia a dia. E aí é muito mais prático eu chegar no supermercado, pegar o tomate, pegar a cebola, a batata, que estão lá lindos, grandões, maravilhosos. E aí você não quer saber de nada. Você só pega, pesa e compra, leva para sua casa sem imaginar o risco que você está levando, comprando, pagando para ficar doente no futuro, não é isso? E aí vem uma lei dessa que ainda proíbe os pequenos produtores de comercializarem para supermercado. E aí a gente realmente tem que consciência, né?
Com os documentos adequados. Sim. Né? Inclusive, hoje em dia, com WhatsApp, com internet, vários desses grupos estão usando essas facilidades. Eu mesmo estou comprando de alguns que hoje mesmo me perguntaram: você quer ovos caipira essa semana? Se não, eu estou viajando, não quero. E vou levar para você. Para mim é mais fácil do que ir no supermercado comprar, né? Até essa questão está sendo equacionada, né? Eu acho que é mais a consciência dessa questão dos agrotóxicos, a qualidade. Também é outro tipo de questão, você saber o que você está comendo, quem está fazendo, você poder visitar, saber como é que está sendo criada, saber como está sendo alimentada, né? E a forma de trazer, de proximidade, com algo que é próximo. Se você olhar, tem alguns que são pioneiros, o Gruca, por exemplo, que ele tem uma relação de produtos, né? E ele pega de alguns produtores das cercanias, de Mosqueiro, de alguns assentamentos, por exemplo, né?
Certo.
E aí já tem aquela posição. Varia muito, né? Por exemplo, numa época que eu morei na Espanha, a gente tinha uma cesta toda semana, que era uma surpresa, porque ia mudando ao longo do tempo, a gente pagava 10 euros. Na quinta-feira eu ia pegar no final da tarde e ver o que vinha. E aquilo mexia com a cabeça de que receita eu vou usar nessa semana, né? O tomate está desaparecendo, a cebola está aumentando, a melancia apareceu. E aí existem várias formas de se trabalhar.
Tá certo, Tatiana Sá. Agradeço muito a sua presença aqui. Vim ajudar a gente a socializar conhecimento, né? E ver se consegue reverter essa situação, essa polêmica aí, desse combate, né? Desse projeto de lei chamado Pacote do Veneno. E para a população que quiser mais informação, pode procurar o Ministério Público, né, que tem o fórum de combate aos impactos causados pelos agrotóxicos.
Eu acho que, por exemplo, a própria universidade está com um espaço interessante, está com uma feira já de agricultura familiar,
toda,
que é um embrião para isso.
Última,
né?
Sexta-feira de cada mês, pois se eu não me engano, então, a primeira.
Eu acho que uma das questões é, na realidade, valorizar essa feira. Eu dou aula no mestrado aqui de agricultura familiares. Um dos grupos de trabalho fez uma enquete nessa feira. E uma das coisas que eu acho que está faltando é a própria universidade valorizar mais essa feira, inclusive questionar, perguntar e procurar entender como essa feira já se enquadra nessas novas alternativas frente a essa questão do agrotóxico e para além disso.
Existe formas de combater, né, esse mercado aí perverso.
Existe a questão dos políticos, mas existe a nossa como cidadão, né? Como a questão de considerar comprar e comer com atos políticos.
Tatiana Sá é pesquisadora da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa Amazônia Oriental, onde trabalha com agroecologia. Eu agradeço mais uma vez a sua presença aqui
eu
na Rádio
agradeço.
Web.
Também eu estou aqui pela Associação Brasileira de Agroecologia, que eu faço parte.
Tá certo, muito obrigada e sucesso que a gente continue aí nessa luta aí, né, em defesa da qualidade de vida e do meio ambiente.
com certeza.
Eu agradeço também a você, ouvinte, que acompanhou o UFPA Entrevista de hoje. O programa é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Elissandra Batista. Gravação e montagem, João Nilo e Genar Silva. Supervisão e edição, Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. E a coordenação geral é da professora Alda Cristina Costa e também da professora Vânia Torres. Um abraço e até o nosso próximo encontro aqui na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.